Agora sim. Então, nós vamos conversar hoje sobre as penas restritivas de direitos, tá? Eu postei material no Disciplinas, não sei se vocês viram, sobre todas aquelas regrinhas que não deu pra gente ver com tanto detalhe nas aulas, porque eu preferi dar mais uma questão geral do sistema carcerário. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. A gente hoje, então, vai mudar de tema ainda, estamos falando de pena, claro, mas a gente parou de falar de pena privativa de liberdade e agora a gente vai passar a falar de pena restritiva de direito. Essas penas, elas são conhecidas no vocabulário mais leigo, né, não técnico, como penas alternativas, né? Em geral, o pessoal fala, pena alternativa, pena de prestação de serviço à comunidade, etc. Mas, tecnicamente, elas são chamadas de penas restritivas de direitos. Essas penas, elas, em algumas situações mais raras, elas podem estar previstas no próprio tipo penal. Então, naquele artiguinho que define o que é crime, que em geral a gente vê na pena, né, que é o que a gente chama de preceito secundário, preceito primário traz comportamento, preceito secundário traz a sanção, em geral está escrito lá, detenção de 6 meses a 2 anos, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Mas nada impede que o legislador traga como sanção já cominada no tipo penas restritivas, tá? Isso é o que acontece hoje, por exemplo, com relação ao crime de uso de droga, uso de entorpecente. A gente não tem previsão de prisão, a gente tem previsão de penas restritivas de direitos. Mas a situação mais comum é que essas penas sejam aplicadas de forma substitutiva à pena privativa de liberdade. Então, como é que funciona? O juiz individualiza a pena, que é um processo que a gente vai estudar ainda esse semestre, como que isso funciona. Depois de passar por todos os passos ali previstos em lei, ele chega à pena concreta para aquela pessoa por conta daquele delito. Então, juiz aplicou a pena de 2 anos e 4 meses. Então, essa pena da sentença é o que a gente chama de pena concreta. A pena prevista pelo legislador, que é em geral pena mínima e pena máxima, em alguns casos a gente tem só a máxima, mas são mais raros. Essa pena do legislador é o que a gente chama de pena cominada ou pena em abstrato, mas é mais muito mais corrente pena cominada. Pena concreta é a pena aplicada pelo juiz na sentença. Aí o juiz vai pegar essa pena e vai verificar se é possível ou não substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva. Quando vai ser possível fazer essa substituição? Nas hipóteses previstas pelo artigo 44 do Código Penal. Então, eu posso ter, se a pena concreta aplicada pelo juiz for de até 4 anos, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, no caso dos crimes dolosos, ou na situação de qualquer pena para o crime culposo. Então, primeira regra: até 4 anos, sem violência ou grave ameaça para o doloso, qualquer pena do crime culposo. Segunda informação importante. Se a pena for de até 1 ano, a pena concreta aplicada pelo juiz for de até 1 ano, essa pena vai poder ser substituída pela pena de multa, que é uma pena que a gente ainda vai estudar. Se for de mais de 1 ano, podem ser duas restritivas ou então uma multa mais uma restritiva de direito. E o parágrafo terceiro traz, desse artigo 44 que eu estou mencionando para vocês, traz uma regra importante relacionada à reincidência. O réu que acabou de ser condenado, ele não pode ser reincidente em naquele crime específico, tá? Eu quero ler exatamente essa regra porque essa regra é uma regra importante. Então, o código fala assim: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que em face de condenação anterior a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, eu posso aplicar a pena restritiva para um reincidente, desde que ele não tenha cometido o mesmo crime. Então, vamos imaginar que numa primeira condenação ele foi condenado por furto. E depois de transitado em julgado a sentença condenatória, ele pratica um novo crime. A gente vai estudar o conceito de reincidência também esse semestre, tá? Mas é por conta desse conceito que eu tô falando que tem que ser depois da condenação. Ele pratica um novo crime de estelionato e é condenado a pena de 2 anos pelo estelionato. O estelionato tem uma pena aplicada pelo juiz que se adequa aqui às regras. Ele não é cometido com violência ou grave ameaça. E a reincidência não é específica no mesmo crime, não é no furto. Então, se o juiz entender recomendável, se ele entender suficiente para aquela situação, ele deve substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Por isso que o legislador do código, quando ele começa a falar de pena restritiva, ele fala: olha, as penas, elas podem ser autônomas, né? As penas restritivas de direitos são autônomas, então o legislador pode aplicar diretamente no tipo penal e substituem as privativas de liberdade quando tiver essas previsões, esses requisitos que eu falei para vocês. Além da questão do tempo no crime doloso, sem violência, grave ameaça, da não reincidência específica no crime doloso, também a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, ou seja, uma visão geral daquela situação específica, indicar que a substituição seja suficiente. É muito importante essa regra do código, e essa regra foi uma regra que as penas restritivas, elas já foram inseridas na nova parte geral lá em 1984. Mas elas tiveram as suas hipóteses de aplicação muito estendidas a partir de 1998, quando veio uma lei que alterou exatamente esses artigos aqui. Essas penas, elas são muito relevantes porque são penas que, por um lado, têm um caráter sancionatório importante, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na prestação de serviço à comunidade, que é uma pena que obriga o condenado a trabalhar para uma entidade pública sem receber por isso. Então, é uma pena que tem uma gravidade, mas por outro lado, ela é uma pena que não gera nesse condenado todos os efeitos deletérios, todos os malefícios causados pelo sistema prisional. Então, a dessocialização é muito menor. Eu não vou submeter o condenado a uma atmosfera totalmente artificial, eu vou manter as suas relações sociais com a família, com o trabalho. A gente vai ver que na prestação de serviço à comunidade, essas horas de serviço que têm que ser prestadas têm que se compatibilizar com o eventual trabalho que o condenado desempenhe. Então, elas são penas muito mais recomendáveis em termos de não dessocialização. De reduzir os efeitos negativos do sistema prisional. Por outro lado, em termos de investimento público mesmo, são penas muito mais baratas para o Estado, muito mais baratas. É muito mais fácil você organizar e fiscalizar uma prestação de serviço à comunidade do que manter todos os custos de uma pessoa em privação de liberdade, etc. Então, são penas que efetivamente têm que ter uma indicação importante no nosso sistema. Por outro lado, a gente precisa lembrar que são penas, né? Então, o juiz precisa continuar sendo muito rigoroso na sua aplicação. Eu só posso impor diante de prova muito, muito bem estabelecida, né? E é importante lembrar que quando a pena restritiva de direitos é descumprida de forma injustificada, ela pode ser reconvertida em pena privativa de liberdade, tá? Então vejam, aquela pena privativa inicial, ela vira pena restritiva, só que se a pena restritiva for descumprida injustificadamente, ela pode voltar a ser pena privativa de liberdade. Obviamente que se isso acontecer, eu vou descontar aquilo que já foi cumprido de prestação de serviço à comunidade. O nosso código tem uma regra que fala que esse desconto tem que respeitar um saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão, o que é uma coisa um pouco absurda, porque se o condenado descumprir injustificadamente os últimos 2 dias de prestação de serviço à comunidade que ele tinha que prestar, ou seja, faltava só o equivalente a 2 horas, que a gente vai ver que se converte em 2 dias de prisão. Se faltava só isso, é absurdo ele ter que cumprir esse mínimo de 30, né? É algo que fere a proporcionalidade, a própria culpabilidade, mas existe essa previsão no nosso Código Penal. Então, essas penas, elas. No início, especialmente quando foi introduzida essa lei em 98, que ampliou as hipóteses, houve muita dificuldade de aplicação, novamente porque o Estado não cumpria com a sua obrigação de criar a estrutura. E vejam, essa estrutura é uma estrutura muito mais barata do que um presídio, né? Eu tenho que criar ou uma central de pena restritiva, como acontece, por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, lá no Fórum Criminal Central, que fica na Barra Funda, existe uma central de penas restritivas de direitos. Então, a pessoa que recebeu na condenação uma determinada pena restritiva, ela tem que ir até essa central, e aí lá vai ser especificado qual é, por exemplo, o trabalho que ela vai ter que fazer. Esse trabalho pode ser dividido por região da cidade. Então, a pessoa mora na região, na Zona Norte, então a gente vai tentar um trabalho aqui na Zona Norte, até para evitar grandes deslocamentos e tal. Vai ter toda a parte de controle, que são fichas, que é a entidade conveniada, porque só para esclarecer, a gente vai ver isso já já em detalhe. A pena de prestação de serviço pode ser tanto a comunidade como uma entidade pública, né? Então, essa entidade, ela precisa fiscalizar e informar essa central. Então, eu tenho que criar essa central, eu tenho que fazer os convênios com as entidades interessadas em receber esses condenados. É importante destacar que essas entidades, elas não podem publicizar que aquela pessoa é um condenado cumprindo pena, né? Então, em geral, isso é, não, as pessoas que têm que fiscalizar o trabalho, obviamente, sabem, mas a gente não coloca uma plaquinha, um crachá, né? Fulano de tal condenado. Não, ele vai cumprir ali os seus serviços, como qualquer outro funcionário. Mas é preciso criar essa estrutura, que é uma estrutura muito mais fácil, muito mais barata, muito mais simples de ser criada, mas, como sempre, o Estado brasileiro não criou, demorou muito para criar. A gente teve algumas experiências que foram pioneiras no Brasil, inclusive teve uma aqui em São Paulo, no Fórum de Santana, outra no Rio Grande do Sul, teve uma em Fortaleza, mas especialmente a partir do. Eu não lembro exatamente se foi o último mandato do Fernando Henrique ou o primeiro do Lula, mas teve um momento em que isso foi estabelecido pelo Ministério da Justiça como uma prioridade, e aí teve uma política federal de fomentar a criação dessas centrais de execução de penas alternativas, os convênios, etc. E isso melhorou muito. Mas em alguns lugares, algumas comarcas, ainda existe uma deficiência enorme no estabelecimento desse sistema, tá? A gente tem diversos tipos de penas restritivas de direito, cada uma com a sua característica, e o juiz vai poder escolher essa pena de acordo com aquilo que ele entende mais adequado ao caso concreto, aquele condenado. Então, por exemplo, a gente tem a prestação pecuniária. A prestação pecuniária, ela não se confunde com a multa, tá? A gente vai ver que a multa tem uma forma de cálculo diferente. A multa tem que ser recolhida para o fundo penitenciário. A prestação pecuniária, ela é um pagamento em dinheiro, então, que o juiz vai estabelecer. Ele não vai ter que ficar adstrito aos critérios da multa, que a gente vai ver que são critérios bem específicos, bem estabelecidos. E esse pagamento vai ser feito, vai ter uma ordem de preferência na lei, à vítima, aos seus dependentes ou a entidades públicas ou privadas com destinação social. A prestação, ela pode ser de 1 a 360 salários mínimos, e esse valor pago vai ser deduzido do montante de uma eventual condenação civil, tá? Então, por exemplo, se eu pagar essa prestação para a vítima e a vítima quiser cobrar no civil indenização pelos danos que ela sofreu por conta do crime, isso vai ser depois descontado, tá? Então vejam que a prestação pecuniária, se ela é feita para a vítima ou seus dependentes, ela tem um caráter indenizatório. Se for para essas outras entidades de cunho beneficente, ela tem simplesmente um caráter de doação. Então, a diferença da multa vai residir, sobretudo, na forma de fixação, na destinação e também na forma de cobrança, tá? Porque a gente vai ver que a multa, ela é cobrada como dívida de valor agora pela vara da execução penal. Essa foi uma mudança aí do chamado pacote anticrime, mas o pagamento é um pouco diferente. O pagamento não, desculpem, a execução. Então, se a pessoa não cobrar, a execução da multa é feita de uma forma diferente da prestação pecuniária. A conversão da prestação pecuniária em pena restritiva de direitos, né? Então, aquele descumprimento injustificado é um assunto bem problemático. Por dois motivos. Um, se a pessoa não tem dinheiro para pagar, não é justo, não é correto que ela então tenha que se recolher ao sistema prisional. Isso seria uma prisão por dívida, quase no fim do dia, que é vedado por vários pactos internacionais, com destaque para o Pacto de San José da Costa Rica. Então, o juiz precisa ter bastante cuidado para fazer essa conversão só nos casos em que a pessoa injustificadamente não paga. Então, ela tem condições de fazer essa prestação pecuniária, mas não paga porque não quer. Aí, isso pode ser convertido, né? Pode voltar a ser a pena privativa de liberdade. Agora, tem um outro problema aqui nessa conversão, que é o seguinte: e se a pessoa pagar apenas uma parte da prestação pecuniária? A gente não tem regras claras de conversão como a gente tem em outras penas restritivas. Então, é claro, o juiz vai ter que trabalhar com alguma proporcionalidade, mas a gente não tem uma regra totalmente clara quanto a isso. A gente tem também a perda, eu não vou falar agora da prestação de outra natureza, tá? Eu vou falar primeiro das demais e depois a gente volta na prestação de outra natureza, quem estiver seguindo aí pelo código, porque ela é subsidiária. Então, aí a gente tem a perda de bens ou valores. Então, a perda de bens ou valores, ela tem algumas características específicas, né? A perda do produto do crime, ela é estabelecida como consequência da condenação. A gente vai ver isso, tá? Aqui é uma perda de bens ou valores diferente, tá? Ela não é do produto do crime. Eu posso decretar o perdimento de um outro bem do condenado. Esse bem, ele vai ser perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional, que é esse mesmo fundo ao qual a gente recolhe as multas, e que, aliás, só abrindo um parênteses, foi o fundo que o Supremo determinou que fosse usado no sistema carcerário sem contingenciamento naquela decisão que eu comentei com vocês, em que o Supremo reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, porque nem isso, nem esse dinheiro que vem do pagamento das multas penais, o governo estava investindo no sistema. Mas, enfim, Esses bens, eles são perdidos, então, a favor do sistema do Fundo Penitenciário Nacional. O valor tem que ter como teto ou o prejuízo causado ou o proveito obtido pelo agente ou por um terceiro, né? Porque muitas vezes isso não é o agente que recebe o proveito do crime, mas sim um terceiro. E então isso vai ser destinado ao fundo monetário, ao fundo penitenciário nacional. Aí a gente tem também a própria prestação de serviço comunitário. A prestação de serviço, ela vai ser estabelecida com regras bem claras pelo código. Então, a gente tem, em primeiro lugar, previsão constitucional para ela, né? A Constituição fala em prestação social alternativa. Ela tem que ser aplicada para penas maiores de 6 meses, tá? Então, se eu tiver uma pena de 6 meses, necessariamente isso vai virar apenas multa ou alguma outra restritiva de direitos, né? O código indica a multa só se o juiz não, achar que não é suficiente, porque essa pena restritiva, ela é uma pena assim mais robusta em termos de gravidade, né? Você vai obrigar o condenado a trabalhar. Ela é uma prestação pessoal, né? Então o condenado não pode contratar alguém para ir lá prestar o serviço por ele. Até por isso ela é considerada mais gravosa, porque no caso das prestações, da prestação pecuniária, da multa, muitas vezes a empresa, por exemplo, relacionada àquele agente paga, tal. Aqui não, aqui a gente está falando de uma prestação que é pessoal. As aptidões e capacidades do condenado têm que ser levadas em conta. Então, por exemplo, é uma pessoa que tem algum tipo de incapacidade física ou já é mais idosa, ela não vai poder ser submetida a um trabalho mais físico que exige uma força física maior. Então, isso tem que ser levado em consideração. Como eu já disse para vocês, esse condenado, durante a prestação, não deve haver publicidade de que ele é um condenado prestando serviço para diminuir a estigmatização. A conversão do tempo de pena privativa de liberdade em prestação de serviço à comunidade é feito na medida de 1 hora de serviço por dia de condenação. Então vejam que é algo muito benéfico para o condenado. Os dias nos quais esse serviço vai ser prestado vão ser sábado, domingo e feriados, preferencialmente, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo à jornada normal de trabalho do condenado. Por quê? Porque a ideia é que o condenado não tenha que deixar de trabalhar, né? Toda a ideia da pena restritiva é exatamente evitar o rompimento dos laços sociais, laborais do condenado. Então, não faria sentido obrigar a pessoa a se desvincular do trabalho. Então, por exemplo, se ele trabalha até às 6 da tarde e quiser prestar serviço à comunidade de segunda a sexta, das 7 às 8, ele pode. Ou então ele pode fazer isso no sábado, no domingo. Isso não é simplesmente determinado livremente pelo agente, porque isso é pena, né? Mas isso vai ser acordado na central de execução. Depende também da entidade que recebe o serviço. Se a entidade não abre no domingo e no feriado, obviamente o condenado não vai poder cumprir aquela pena aos domingos e feriados. Mas o importante é que não se prejudique a jornada normal de trabalho, por meio dessa prestação de serviço à comunidade. Bom, existem algumas previsões na lei de execução penal quanto às hipóteses de conversão, ou seja, de retorno à pena privativa de liberdade no caso da prestação de serviço à comunidade. Isso está lá no artigo 181, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal. Então, se o condenado não for encontrado, porque está em lugar incerto e não sabido, ou então não atender à intimação, se ele não comparecer à entidade ou programa em que tem que prestar serviço, se ele se recusar sem justificativa a prestar o serviço, ou se ele praticar a falta grave, né? Então, por exemplo, se ele não obedecer o servidor ou a pessoa a quem ele tem que prestar contas ali, digamos, o seu superior na questão das tarefas, isso vai ser considerado uma falta grave e aí pode haver o retorno à pena privativa de liberdade. E aí, novamente, a gente vai ter aquela regra de que eu desconto o tempo, então, cada hora de prestação de serviço à comunidade, eu vou descontar um dia da pena, com a determinação do código de manter no mínimo 30 dias de pena privativa de liberdade nos casos de conversão. A gente não tem um conceito legal do que venha a ser um descumprimento injustificado, né? Mas a gente deve considerar como justificada toda a situação em que o condenado não pôde cumprir por conta de algum problema, alguma situação. Então, por exemplo, eu já vi um caso em que a pessoa estava cumprindo uma pena restritiva e ela foi atropelada, foi parar no hospital, ficou 2 meses internada e nem conseguiu comunicar a central de penas, né? Então, nesse tipo de situação, depois, quando a pessoa consegue comunicar com a documentação, se o juiz já fez a conversão, isso precisa ser retornado, porque é um descumprimento justificado. A Aline está perguntando se, em caso de falta grave, o condenado pode ser preso no mesmo momento, se pode ter voz de prisão. Não, por quê? Falta grave não é crime. Se for crime, lógico, né? Lembrando que a prática de crime doloso, ela é considerada uma falta grave na execução. Então, se o sujeito está cumprindo a prestação de serviço dele e dá um soco no seu supervisor, é claro que aí a gente está diante de uma lesão corporal, é um crime. Mas se for simplesmente uma situação de o cara falar, não, eu não vou fazer esse serviço hoje, porque eu já falei para você que eu não gosto desse serviço, não vou fazer, isso é uma falta grave na execução, mas não é um crime. Então, o que vai ser feito? A entidade vai preencher o relatório, encaminhar para o juiz de execução. Em geral, o juiz de execução intima o condenado para se justificar. Se a justificativa não for convincente, o juiz então determina a conversão e aí que é expedido o mandado de prisão e a pessoa é presa, tá? Então, não posso dar a voz de prisão na hora se eu não tiver diante de um flagrante delito ou se eu não tiver uma decisão judicial. E a decisão judicial só vai vir depois desse procedimento, tá bom? A gente tem também uma outra pena que é a interdição temporária de direitos. A interdição temporária vem prevista no artigo 47 do Código Penal. E são vários os direitos que podem ser interditados. Então, proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. A gente vai ver que em alguns crimes essa proibição, ela é efeito da condenação. Mas isso pode ser estabelecido como pena também. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Então, por exemplo, proibição de exercer a medicina, proibição de exercer a advocacia, sempre por um prazo determinado, né? Porque a gente não pode ter pena perpétua, ainda que não seja privativa de liberdade. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. A gente vai ver também que isso daqui, em vários casos do Código de Trânsito, é consequência da condenação, tá? Então vai ser imposto de forma quase que automática, mas o juiz pode estabelecer como uma pena, separadamente. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Então, o juiz estabelece, é claro que isso precisa sempre ter alguma ligação com a prática do crime, né? O juiz não pode, no caso, sei lá, de um crime, de uma prática de crime tributário, proibir o sujeito que é médico de exercer a medicina, né? Tem que ter alguma relação. A lei de execução penal também traz algumas regras sobre a interdição temporária de direitos. Então, se a autoridade, alguma autoridade perceber esse descumprimento, ele tem que cumprir, tem que informar o juiz de execução para que o juiz de execução faça o procedimento de possível conversão, né? Então, intime a pessoa para verificar se é justificado ou não justificado. É, já falei para vocês que eu não posso ter pena de caráter perpétuo, né? Então, não pode durar para sempre. O artigo 55 do Código Penal vai falar que tem que ter a mesma duração da pena substituída. Então, aqui, as penas restritivas referidas nos incisos tais, e no artigo 43, que é o nosso caso aqui da interdição de direito. Desculpem. O artigo 43, na verdade, fala das penas restritivas de direitos em geral, tá? Então, inclui aqui a interdição temporária. A duração da pena privativa de liberdade vai ser a mesma da substituída, com exceção do disposto no 46, parágrafo 4º, que é a questão da prestação de serviço à comunidade, né? Porque aí a gente viu que tem a conversão em horas. Então, restrição sempre tem que ser temporária e sempre com alguma relação com o crime praticado. Então, no caso da proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, o crime tem que ter sido cometido com violação aos encargos, aos deveres do cargo, né, os deveres funcionais, a gente pode dizer. Como eu falei para vocês, a gente tem algumas previsões de perda como decorrência da condenação, que a gente vai falar ainda esse semestre. Essas questões foram muito discutidas no âmbito da Ação Penal 470, o caso Mensalão, no Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição estabelece que o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado perderá o mandato. E aí tem toda uma discussão sobre quem declara a perda desse mandato. A Constituição fala que ela vai ser decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal em voto secreto, tal, tal, tal. Mas o Supremo entende que, nos casos em que a condenação for superior a um mínimo de sessões que aqui o deputado ou senador não pode faltar, ou seja, qual foi o raciocínio do Supremo, só para vocês entenderem? Olha, se a pessoa vai cumprir uma pena privativa de liberdade por 2 anos e ele vai ficar 2 anos faltando as sessões, e a partir da falta a 4, 5 sessões, ele vai ter o mandato cassado, essa cassação é automática, né? Essa perda do mandato é automática. Então, a gente teve essa. Quando a gente lê a Constituição, a gente fala, não, é a Câmara e o Senado que tem que declarar. Na verdade, o Supremo não entende dessa forma, tá? Mas isso, como eu falei para vocês, é consequência da condenação, não é o que a gente está falando aqui. Aqui é uma situação na qual o crime foi praticado com algum tipo de violação funcional e o juiz, ao estabelecer a pena restritiva de direito, entende que a restrição de direitos é suficiente, tá? Então a gente tem essas outras possibilidades relacionadas à habilitação para dirigir veículo, a proibição de frequentar determinados lugares. Esses lugares, eles não podem ser indeterminados, né? Então o juiz tem que estabelecer, olha, você não pode frequentar bares, você não pode frequentar lugares em que pode haver uso de álcool, alguma coisa assim, óbvio, né? De novo, sempre com essa relação com o crime específico. Aí a gente tem a limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana também é uma pena restritiva de direitos muito gravosa. Como que vai funcionar, né? Ou melhor, vocês já sabem que ela não vai funcionar, porque ela é cumprida em casa do albergado, que vocês já sabem que praticamente não existe no Brasil. Mas como que ela funcionaria? Ela funcionaria por meio do recolhimento do condenado, nos termos aqui do artigo 48, que vai dizer que a pessoa tem que permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. E durante essas 5 horas, ela vai assistir a cursos, palestras ou vai praticar atividades educativas. Então, é praticamente passar o fim de semana na casa do albergado, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, praticando essas atividades ou assistindo essas palestras, etc. Mais uma vez, existe uma preocupação do legislador em não romper os vínculos profissionais e sociais. Então, por isso que isso é colocado no fim de semana, para não atrapalhar o trabalho. Se for uma pessoa que trabalhe no final de semana, aí isso poderia ser reorganizado. Na prática não é, porque se a gente não tem casa de albergado, a gente acaba quase não conseguindo cumprir essa pena. Mas é uma outra pena também que me parece bem interessante, porque ela é gravosa, né? Ela não tem simplesmente um aspecto patrimonial de pagar, como acontece na prestação pecuniária. E por outro lado, ela não dessocializa tanto o condenado. Seria bem interessante se a gente pudesse ter mais casas de albergado, não só para ter o regime aberto mais concretizado, mas também para ter a possibilidade de aplicação de limitação de fim de semana, que é essa outra pena alternativa, a pena restritiva de direito. Aí a gente tem, por fim, a previsão da chamada pena inominada. Essa pena inominada, ela tem sido objeto, né, chamada na verdade de prestação de outra natureza, mas é uma pena não nominada. Ela tem sido objeto de muita discussão doutrinária, de muita crítica. Por quê? Porque ela tem, digamos, no mínimo, problemas com relação ao princípio da legalidade, né? Porque, como vocês sabem, o princípio da legalidade tem que se aplicar também para as penas. E se o juiz pode simplesmente aplicar uma prestação de outra natureza, né? Vou ler aqui direitinho para vocês o que o código fala. Ele diz assim. Peraí que eu perdi. 45 para. Aqui. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, né? Então, em vez de uma prestação pecuniária, o juiz estabelece uma prestação de outra natureza. Tá, mas que outra natureza que não está estabelecido, né? Pode ser uma prestação de natureza sexual? Parece que não, né? O juiz não poderia impor isso, obviamente. Então a gente vê toda uma discussão que acontece sobretudo na jurisprudência. O que que a gente já teve de caso interessante com relação a isso? Determinação de doação de sangue. Então o juiz estabeleceu como uma prestação de outra natureza que o condenado tivesse que doar sangue. O Supremo Tribunal Federal é um HC já bem antigo, eu não conheço novas decisões sobre essa matéria, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não pode ser estabelecida a doação de sangue como uma prestação alternativa, como uma prestação de outra natureza para o condenado, porque isso implicaria numa questão de intervenção corporal que teria que ter uma legalidade mais estrita. Né? Então, por exemplo, essas penas que envolvem sempre o corpo do condenado, a pena privativa, a prestação de serviço à comunidade, a limitação de fim de semana, elas têm regras muito claras, porque existe uma invasão, né, maior a direitos fundamentais. Então, o STF entendeu que não, isso não pode ser feito. Tem também algumas outras decisões relacionadas a cumprimento de certas obrigações em templos religiosos, que também a jurisprudência não costuma admitir quando há uma fricção, quando existe um problema com a liberdade de religião do condenado. Então, ainda que seja pena, né, que é uma imposição do Estado, é uma coisa a qual a pessoa é obrigada a se submeter, essa submissão não é obrigatória nos casos em que há um choque com o exercício religioso daquela pessoa. Então, sei lá, se a pessoa é católica, ela não vai ser obrigada a prestar determinados serviços religiosos num templo evangélico ou vice-versa, alguma coisa do tipo. Então, essa prestação ela tem gerado muita discussão, muita dúvida na aplicação. O que que a gente tem de interessante com relação às penas restritivas de direitos? É muito difícil, vocês já sabem disso, estabelecer uma relação clara entre pena, cumprimento de pena e reincidência. Porque, a rigor, para que a gente pudesse ter um método científico assim para observar as coisas, a gente precisaria ter duas pessoas que cometeram o mesmo delito, são condenadas à mesma pena, né, concreta, e aí uma vai para o sistema prisional e outra cumpre pena restritiva de direito, e aí a partir desses dois grupos, né, eu tô falando uma pessoa, mas a gente precisaria ter um grupo grande de pessoas para conseguir ter resultados estatisticamente relevantes, aí eu veria como é que fica a questão da reincidência. O que a gente faz, isso não acontece porque os requisitos para que uma pessoa cumpra a restritiva ou a privativa são diferentes, como a gente viu. Então, na maioria dos casos, a gente não vai ter pessoas em situações iguais recebendo penas diferentes. Então, é muito difícil falar sobre reincidência, sobre o que tipo de pena fomenta ou deixa de fomentar a reincidência. Mas existem estudos bem interessantes com relação à prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas no âmbito de algumas condutas específicas. Tem um caso que é famoso até, relacionado ao projeto Tamar, que é aquele projeto de proteção das tartarugas marinhas. O projeto Tamar existe em várias praias do litoral brasileiro, né, de norte a sul do país. E em muitos casos, o projeto Tamar é beneficiário de serviço prestado por condenados por crime ambiental. Então, muitas vezes, aquela pessoa que estava caçando ilegalmente uma tartaruga ou destruindo os ovos da tartaruga, praticando crime ambiental, ela recebe essa pena e cumpre, então, os serviços no Projeto Tamar. A gente tem uma resposta interessante no sentido de que a prestação de serviço à comunidade, nesse caso, tem efeitos muito benéficos no sentido de ensinar, de educar aquela ideia de ressocialização, educação, etc., o condenado sobre a importância das tartarugas no meio ambiente, da sua proteção, dos riscos da sua extinção, etc. A gente tem também, e aqui já é um trabalho um pouquinho mais antigo da Promotoria de Santana, que eu mencionei para vocês aqui de São Paulo, alguns dados interessantes com relação a pessoas que praticaram crimes de trânsito, então dirigir sob efeito de álcool, por exemplo, e receberam penas de serviço à comunidade cumpridas especialmente em hospitais de trauma, né, que em geral a grande maioria dos traumatismos brasileiros decorrem de acidentes de trânsito, também um efeito muito interessante no sentido de se reduzir a nova prática de crimes e de conscientizar o condenado da importância de se obedecer às regras de trânsito, etc. Então, são penas que têm muitas vantagens. Efetivamente, elas têm, pelos estudos, com todos os limites que nós temos para fazer esse tipo de estudo, elas têm de fato muitas vantagens e, sobretudo, elas não têm as desvantagens de usar, de empregar o sistema prisional, né? Que a gente já viu que é cheio de complicações. Mas é fundamental que a gente não esqueça que nós estamos falando de pena. Então, eu preciso observar o princípio da legalidade com rigor, né? Então, isso, por exemplo, essa decisão que eu mencionei para vocês do STF fala isso, né? Diz, olha, a prestação de serviço, a pena restritiva, ela é uma sanção jurídica revestida de caráter penal. Então, ela se submete a todo o regime jurídico-constitucional das penas. Portanto, não é porque a pessoa vai receber uma prestação de serviço à comunidade que o juiz pode ser menos rigoroso na análise da prova, que ele pode ser menos observador dos direitos fundamentais no momento de se estabelecer a prestação de serviço. Então, isso que a gente falou da questão da liberdade religiosa precisa ser observada. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque em muitas situações nas quais a gente deveria ter uma descriminalização, então vários crimes assim que não fazem mais sentido na sociedade contemporânea, etc. Ah, mas eles só geram uma condenação à pena restritiva de direitos, né? Ninguém vai para a cadeia por conta disso, a gente mantém esses crimes lá. Não, isso, o fato de essas penas serem menos piores do que as penas privativas de liberdade, não tornam o direito penal como uma boa ferramenta, né? Ele continua tendo todos os seus problemas de seletividade, etc. Então a gente precisa continuar trabalhando com os princípios penais de intervenção mínima, de subsidiariedade, etc. Mas, respeitado todo esse arcabouço, são penas muito mais interessantes do que as penas privativas de liberdade. E, novamente, para que elas tenham maior efetividade, porque em vários lugares, simplesmente não tem, o juiz não tem o que fazer, ele não pode condenar a uma restritiva, porque não tem central, não tem convênio. É isso, por conta, sobretudo, dessa política do governo federal, infelizmente eu não consegui lembrar em que governo que foi isso, mas isso melhorou bastante, mas ainda falta estrutura. Então, é fundamental que os investimentos nessa área de cumprimento de pena não se voltem apenas a criar presídios de segurança máxima, que é o que dá voto, né? Que as pessoas querem que todo mundo seja enjaulado. Então, tem que criar presídio, presídio, presídio. Na verdade, o que mais falta, obviamente, a gente tem um enorme déficit de vagas, mas falta ainda mais vaga no regime semiaberto e no regime aberto, como a gente viu, e falta estrutura para o cumprimento das penas restritivas de direitos. Então, mais uma vez, a gente vê como o sistema do código tem toda uma estruturação pensada cientificamente, que quer estabelecer algo que funcione ou que não seja tão disfuncional, mas que a sua aplicação por parte do Estado acaba levando a uma destruição desse sistema que talvez, se fosse seriamente aplicado em algum momento, pudesse dar resultados melhores do que aqueles que a gente tem hoje. Então, acho que sobre penas restritivas de direitos era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nada do. É isso mesmo. Aí depois a gente já fala da pena de multa na próxima aula expositiva. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Então, eu vou falar sobre uma questão que foi trazida no por um dos grupos, deixa eu achar aqui direitinho, sobre finalidade da pena, e que eu achei super interessante da gente discutir no grupo. O grupo da Valquíria perguntou assim: meu grupo de seminário, ao ler o texto do professor Salo de Carvalho, indicado para atividade, ficou com dúvida a respeito das teorias penológicas neoconservadoras. O forte apelo populista, através dos meios de comunicação e de cultura repressiva, clássicos da nova penologia, também são elementos da teoria atuarial e funcionalista sistêmico? A gente pode dizer que sim, sobretudo da teoria atuarial, tá? São teorias que trabalham com essa resposta, digamos, mais simplista a esse apelo popular, que a gente não consegue também distinguir até que ponto é um apelo popular, até que ponto é um apelo fomentado também muito pelos próprios governos e pela mídia de prisão, prisão, prisão. Então, de uma certa forma, isso se encaixa sim nesse sistema. Os sistemas funcionalistas, alguns deles tem uma justificativa um pouco diferente, que não vai tanto tentar dar resposta a essas demandas por pena, mas sim dizer que, e essa posição é bem clara em um autor alemão que é o Jacobs, ele vai dizer que não é o direito penal que tem que ficar estabelecendo quais são as questões de política criminal que vão ser resolvidas. Esse seria um âmbito para ser discutido pela política, então por meio da sua legitimação democrática, pelos eleitores, etc. E o direito penal iria simplesmente estruturar o sistema para a aplicação daquela política criminal. Né? Então, o funcionalismo sistêmico talvez ele se descole um pouco porque é uma teoria que ela não está preocupada em responder a essa demanda, tá? No fim, ela acaba criando um sistema totalmente aberto a essa demanda, que não faz crítica a essa demanda, mais ou menos como o que a política decidir, a gente aqui do direito penal aceita. Então, nessa medida, ele acaba justificando e reforçando esse sistema, mas é um pouquinho diferente. Aí, Ana Laura, Gabriel, eu quero só terminar aqui, eu já vou para a pergunta de vocês, tá? Aí o grupo faz uma outra pergunta, se a teoria atuarial e a gerencialista são idênticas. Na verdade, o que que a gente tem? As teorias gerencialistas, elas são um fenômeno mais geral, tá? É uma ideia, né? Eu não sei se todo mundo leu o texto do professor Salo, mas é uma ideia de gerenciar populações de uma certa forma, que não é falada, não é expressa de forma tão clara, mas que fica muito evidente nas entrelinhas, né? Então, existem certas populações indesejáveis que precisam ser gerenciadas, né? Então, vejam como isso se afasta de uma ideia de um direito penal do fato, que pune a pessoa pelo comportamento, e se aproxima de um direito penal do autor, que pune a pessoa pelo que ela é. Então, existe um gerenciamento de população. E dentro dessa linha mais geral, a gente tem essas intervenções atuariais no sistema, que seria uma ferramenta mais específica dessa ideia de um grande gerencialismo. Tem um trabalho muito legal sobre essa questão da política criminal atuarial, que é a tese de doutorado do professor Maurício Ditter, que ele defendeu lá no Paraná. Essa tese, inclusive, está disponível completa, a versão completa na internet, se alguém tiver. Só que assim, é uma tese de doutorado, é uma leitura assim pesada, grande e tal. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso inclusive subir no Edisciplinas. Aí é uma visão bem criminológica mesmo do que é essa política atuarial e do que é o sistema gerencialista, tá? A Ana Laura tá perguntando o seguinte. Caso comecemos a aplicar iniciativas de justiça restaurativa, poderíamos aplicar essa prerrogativa de prestação de outra natureza para concretizar o acordo entre a vítima e o condenado? Na Laura, eu acho o seguinte: a gente pode, mas o ideal seria que a gente tivesse previsão legal clara sobre essa questão. Eu sei que a justiça restaurativa é uma justiça que acontece sobretudo a partir de uma ideia de diálogo, de acordo entre as partes, etc. Mas seria muito mais fácil, muito menos problemático se a gente tivesse uma previsão legal específica. Olha, nesses casos a gente pode ter. Existe uma previsão bem limitada no âmbito da Lei 9.099, dos Juizados Especiais Criminais, com relação aos crimes de menor potencial ofensivo, em que se eu tiver uma composição com a vítima, essa composição, em geral, implica também na indenização da vítima pelos danos causados, mas se houver essa composição, a vítima concordando, a punibilidade fica extinta. Então, eu acho que a gente poderia ter, para ampliar essa possibilidade de aplicação de uma justiça restaurativa, ter previsões de não só situações em que a punibilidade fica extinta, como a gente viu, mas também como uma redução de pena ou mesmo a possibilidade de aplicar certas prestações acordadas entre vítima e condenado, desde que respeitados determinados limites, homologado por um juiz, né? Porque senão a vítima fala: não, eu quero que você se converta a uma outra religião. É claro que isso não vai poder ser admitido como pena. Idealmente a gente precisava ter previsão legal, tá? A gente está falando de pena. A gente não está falando de uma justiça restaurativa que é feita no âmbito da justiça de família, em outros setores em que a gente não tem essa questão do Estado impondo, né? Por mais que seja justiça restaurativa, existe um caráter de imposição, porque se a pessoa não for para o âmbito da justiça restaurativa, ela vai receber uma pena. Então, a meu ver, para que a gente tivesse mais segurança jurídica, a gente precisaria ter princípio da legalidade sendo respeitado, previsão legal clara para essas hipóteses. O Gabriel está perguntando por que a limitação de fim de semana aparece duas vezes no artigo 43 do Código Penal, tanto no inciso 3º quanto no inciso 4º. Gabriel, pelo seguinte: os nossos legisladores, quando eles resolvem mexer no nosso Código Penal, em geral eles são muito descuidados. E o legislador que fez essas alterações em 1998, pela Lei 9.714, ele cometeu vários erros. Não só esse que você apontou, que é uma coisa mais pontual, né? Ele vai falar aqui no artigo 43 da prestação de serviço à comunidade, na prestação pecuniária. E depois vai falar no inciso 6º. Não, no 43 ele fala de. Não, o inciso 3º ele foi vetado, não é isso? Eu tô achando que a gente tá com alguma. Eu achei que você tava falando de um outro erro. Tem um erro que acontece, que é o seguinte. Deixa eu só ver se tá certo. É isso mesmo, seu inciso 3º não está aparecendo como vetado no artigo 43 do código. Confere para mim, por favor, Gabriel. Mas tem um outro erro que o no site do Planalto não. Que estranho, gente. Bom, vou só explicar para vocês o que que o legislador desta lei, 9.714, fez de grandes bobagens no código que depois os professores e os alunos precisam se virar para entender. Vamos só ver como é que está aqui a página do Planalto, porque pode ser que ela esteja errada. Pois é, isso aqui tá, o inciso 3º, em tese, ele está vetado. Tá? Eu não sei se é a página do Planalto que está errada, mas eu acho que sim, tá? Mas isso não quer dizer que o legislador da 9.714 não tenha errado. Ele alterou. O que que acontece? Em 1984, as penas restritivas elas podiam ser aplicadas para penas de até um ano, penas concretas de até um ano. Aí em 98 isso é ampliado para 4. Só que o legislador amplia aqui no artigo 44 do Código e esquece de atualizar os outros artigos do próprio Código Penal que falam a mesma coisa, que trazem a estruturação das penas. E tem um outro problema. O legislador da 9.714 não alterou corretamente a Lei de Execução Penal. Então, a gente tem assim, se vocês forem ler todos os dispositivos, vocês vão ver que tem uma bagunça aí de alguns dispositivos que falam que eu só posso aplicar a pena restritiva de direito até um ano, e o artigo 44 falando que é até 4. A jurisprudência já reconheceu isso como um erro, tá? Então, um parâmetro que vale é até 4 anos, tá? Mas isso aí é aquilo, o legislador que resolve mexer, e que eu não sei se não tem muita familiaridade com o Código Penal, ou também não se preocupa muito, e sai cometendo esse tipo de erro, tá? Esse erro aí de repetir a limitação de fim de semana não teria, se efetivamente esse inciso 3º não tiver revogado, como no meu código aparece, não teria grandes problemas. O problema é em um artigo falar, olha, pode até 4 anos, e no outro artigo falar pode até 1 ano. Aí realmente é grave, tá? Mais alguma dúvida, gente? Agora é engraçado, eu tô até curiosa por conta desse veto aqui, porque tá só escrito vetado mesmo. Eu vou tentar depois descobrir o que que aconteceu aqui. Mas é isso, assim, o legislador realmente ele não nos ajuda muito. Se vocês forem lá no artigo 54, né, a gente acabou de ler o 44, que fala no inciso primeiro que eu posso aplicar pena restritiva quando a pena privativa de liberdade for não superior a 4 anos. E lá no 54, que eu falei para vocês que é o que ele esqueceu de mudar, ele fala: as penas restritivas de direitos são aplicáveis, quando a pena privativa de liberdade for fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Então vocês vejam, esse artigo 54 está errado no que se refere a esse 1 ano. E assim, o mais triste é que isso aqui tá errado desde 98. Desde 98, a doutrina fala que tá errado, a jurisprudência. E assim, ninguém, nenhum legislador que fica aí criando esse monte de lei inútil, ninguém vai lá e fala, vamos consertar isso daqui, que a gente já sabe que foi erro, vamos deixar bonitinho. Não, fica errado mesmo. Eles erram e mantêm o erro. E na LEP também tem outras questões. Ok, gente? Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, ficamos hoje por aqui. Ah, tem a questão do cachorro, né? O cachorro eu não vou nem comentar com vocês, porque antes da mudança, a pena de maus-tratos a seres humanos já era menor do que a pena de maus-tratos a animais. Então eu brincava com os meus alunos quando eu dava essa aula de crimes ambientais, eu falava, olha, se você tiver na dúvida entre maltratar o irmãozinho e o cachorrinho, maltrata o irmãozinho porque a pena do cachorro é mais alta. Agora tá mais alta ainda, fora que se criou uma distinção aí entre espécies, enfim. É uma coisa que deixa qualquer pessoa que estuda teoria do bem jurídico meio desesperada. Mas é isso, gente. É o que temos, né? Vamos ver se algum dia alguém resolve organizar alguma coisa. Porque eu digo para vocês: a cada ano que passa é mais difícil ensinar direito penal no Brasil. Assim, não tem mais sistema, não tem mais lógica. Como é que você explica essas coisas para os alunos, né? Enfim. Mas é isso. Então, nos vemos de novo na quinta que vem. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, gente.